Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. O Ministério da Educação lançou uma capacitação para professores da educação infantil com 200 horas-aulas de conteúdos gratuitos. Quase 600 mil professores no país que trabalham em creche ou pré-escola, públicas ou privadas, poderão acessar o material por meio da plataforma avamec.mec.gov.br. O objetivo é preparar melhor os alunos para a alfabetização. O MEC também vai lançar uma nova capacitação continuada para os professores do novo ensino médio. Até o final do ano, devem sair cursos gratuitos para os professores de toda a educação básica. O prazo para inscrição no programa Educar para Trabalhar está acabando. São mais de 151 mil vagas em cursos de qualificação profissional para estudantes da rede estadual. A inscrição é feita pelo Portal da Educação. Os interessados devem estar matriculados no ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio. Os cursos duram de 3 a 5 meses e são dados em parceria com o chamado Sistema S, que inclui os serviços nacionais de aprendizagem comercial, industrial e rural. Existem cursos em áreas como banco de dados, cultura, resíduos sólidos, turismo e muitas outras. O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, defende o ensino à distância para a medicina. Na semana passada, ele participou de um debate sobre o assunto e criticou um projeto de lei de 2016 que proíbe essa modalidade de ensino para a formação de novos médicos. As declarações do senador foram feitas durante o webinário Revolução do Ensino e da Prática Médica Pós-Pandemia, realizado em parceria com o maior grupo de educação médica e serviços digitais de saúde do país. Os participantes debateram sobre os efeitos da pandemia no ensino e na prática da medicina para os próximos anos. Marcelo Castro é médico e foi ministro da Saúde entre outubro de 2015 e abril de 2016. Ele contou como era o estudo e prática da medicina quando ainda estava terminando a faculdade.
Eu iniciei o curso de medicina aos 18 anos de idade, em 1968. E naquele tempo, tudo era presencial, eram os livros, papel, caneta, não tinha nada de tecnologia. O livro de cabeceira da gente era o Vieira Romero, que era um livro de semiologia, que a gente fazia nas anamneses aquelas perguntas clássicas. Você foi acometido das viroses próprias da infância e ninguém pega mais. E a gente auscultava o doente, diga 33... Isso é uma coisa muito antiga.
De lá para cá, os saltos tecnológicos foram gigantescos. Ainda assim, diferentes conselhos que representam profissionais de saúde são contrários ao ensino à distância da medicina. Mas para Marcelo Castro, não adianta tentar brigar com a realidade. Ele acha que o ensino híbrido pode trazer vantagens para o aprendizado, especialmente levando em conta os efeitos da pandemia.
Hoje a tecnologia está tão avançada que você anda com um relógio digital no braço e você tira o seu eletrocardiograma e manda para o seu médico para ver se está no ritmo, se está fora. Você mede a sua glicose e manda para o médico. Dizem os futurologistas que o médico vai ser o smartphone que vai congregar e consultar todas as variáveis e dar o diagnóstico, o remédio e tudo mais. Né? Mas eu acho que hoje, com a evolução tecnológica que tem, com essas startups de saúde, essas health techs que estão dominando, nós temos que melhorar os processos, tornar mais rápidos, tornar mais eficientes, tornar mais barato, tornar mais acessível, tornar mais inclusivos.
O deputado federal Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, também é médico e participou do debate. Ele enfatizou que o ensino da medicina tem características especiais e afirmou que as aulas presenciais são fundamentais na formação dos futuros médicos. Ainda assim, ele entende que para ter acesso aos conhecimentos mais modernos no mundo, não há como deixar de lado o ensino remoto.
Se o ensino for ruim, lá na ponta você pode ter os melhores equipamentos do mundo, mas se o profissional for ruim, não vai adiantar, não vai salvar a vida do paciente. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não tiver uma medicina de qualidade, você não vai ser salvo se você não tiver ali profissionais qualificados. E isso prova para a gente que a gente pode estar muito mais próximo pelo meio digital, a gente pode acessar e trazer os grandes nomes da medicina mundial para poder dar aula nos cursos, para ajudar a formar os nossos jovens.
O também médico e deputado federal Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, foi outro que participou do debate. Ao defender o ensino remoto, ele deu exemplos concretos de como a tecnologia se transformou em uma ferramenta indispensável no ensino da medicina.
Se a gente for estudar todo o conteúdo, por exemplo, produzido por pesquisadores na área de cardiologia, ela levaria 8 anos para estudar o que foi produzido em 1 ano. Então, a gente percebe que hoje a questão da informação ela vem tomando um vulto que não tem como nenhum indivíduo acompanhá-la. Mas, felizmente, temos instrumentos como hoje a internet e toda a tecnologia da informação que pode armazenar esse vasto conhecimento e deixar à disposição para o momento mais preciso e necessário.
O Educação Federal conversou sobre o assunto com a professora de clínica médica na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Maria do Patrocínio Tenório Nunes. Professora, bem-vinda ao nosso programa na Rádio Senado. Quais foram os impactos da pandemia sobre o ensino de medicina no Brasil?
A pandemia provocou uma enorme necessidade de adaptação das escolas médicas, algumas mais do que outras. Aquelas que tinham já um parque de informática mais bem instalado conseguiram se ajustar mais rapidamente. De qualquer maneira, o trabalho foi grande para todas as áreas de saúde, em especial as escolas médicas. Em que sentido? Ajustar um programa que tradicionalmente vinha na forma presencial para o ensino remoto na medida do possível.
É possível fazer o ensino da medicina de forma totalmente remota?
Há treinamentos e ensinamentos impossíveis de serem transformados totalmente para ensino remoto. Claro que a pandemia nos fez acelerar uma série de processos que vinham em curso para algumas escolas com mais recursos e mais ajustadas aos tempos atuais, como, por exemplo, nas aulas chamadas salas de aulas invertidas, onde o material teórico, didático que o aluno tem que aprender é encaminhado previamente, essas aulas são gravadas. Então, as escolas tiveram, e a medicina, tiveram que se adaptar para o ensino que nós aprendemos a chamar de síncrono e assíncrono. Tivemos que ajustar as nossas práticas de ensino.
A senhora acredita que seja viável proibir o ensino remoto na área da saúde?
Há conteúdos e há treinamentos e ensino que precisa ser presencial. Por exemplo, examinar uma pessoa, conversar com essa pessoa, reconhecer a linguagem verbal e não verbal que está sendo expressa. Mas proibir me parece impossível no século XXI e daqui para frente. Eu acho que nós podemos lançar mão de um ensino híbrido. Isso sim. Já houve discussão, por exemplo, na Unicamp, que já deixou claro que assim, o ensino híbrido será certamente a melhor forma de conduzirmos essa situação. Nós já fazíamos muitas dessas estratégias com médicos residentes, por exemplo. E é possível avançarmos e transformar o ensino para o ensino híbrido de maneira que seja proveitoso e eficiente para o professor, para o estudante. Nós teremos que nos reeducar para esse ensino.
Conversamos até aqui com a professora de clínica médica na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Maria do Patrocínio Tenório Nunes. Obrigado por sua participação, professora. Por hoje ficamos por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o próximo Educação Federal.
Apresentamos Educação Federal.